Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Capital, de Karl Marx. É uma das obras mais influentes da crítica da economia política e um marco da tradição socialista. Publicado originalmente em 1867, o livro analisa o capitalismo não como um sistema neutro de produção e troca, mas como uma forma histórica marcada por exploração, contradições internas e crises recorrentes. Marx investiga categorias centrais da economia moderna, como mercadoria, valor, dinheiro, capital, salário e mais-valia, para mostrar como a riqueza é produzida e apropriada na sociedade capitalista. Esta edição, em formato de extratos, busca tornar mais acessível uma obra célebre pela densidade teórica, preservando seus conceitos essenciais. O resultado é uma porta de entrada para leitores que desejam compreender a lógica do capitalismo e suas bases históricas, sociais e econômicas. Sem reduzir a complexidade crítica que tornou o livro tão debatido ao longo de mais de um século, vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica marxista à economia política clássica, Marx não escreve O Capital para oferecer apenas uma explicação técnica do mercado, mas para criticar os fundamentos da economia política de sua época. Em vez de tratar salário, lucro e preço como fenômenos naturais ou eternos, ele procura revelar as relações sociais que os produzem. Isso significa deslocar o foco da circulação aparente das mercadorias para a estrutura histórica que organiza a produção. A economia política clássica, segundo Marx, descreve o funcionamento do capitalismo, muitas vezes do ponto de vista dos proprietários e dos mecanismos de valorização do capital. O livro contesta essa perspectiva ao mostrar que o sistema depende de relações assimétricas entre classes sociais. A crítica, portanto, não é apenas econômica, ela é também histórica e social, porque pergunta como o capitalismo surgiu, como se reproduz e por que não pode ser entendido como ordem natural. Esse movimento analítico é o que torna a obra mais do que um tratado econômico e a converte em crítica radical da sociedade burguesa. Em segundo lugar, mercadoria, valor e dinheiro como ponto de partida da análise, a obra começa pela mercadoria porque, para Marx, ela é a forma elementar da riqueza no capitalismo. A partir daí, o livro examina como os produtos do trabalho passam a ser comparados, trocados e convertidos em valor. O ponto decisivo é que o valor não se explica apenas pela utilidade dos bens, mas pela quantidade de trabalho socialmente necessária para produzi-los. Essa tese permite entender por que a circulação de mercadorias parece obedecer a leis objetivas, ainda que essas leis expressem relações sociais entre pessoas mediadas por coisas. O dinheiro surge como expressão desenvolvida dessa lógica, funcionando como equivalente geral e facilitando a transformação do valor em forma universal de troca. Marx usa essa análise para mostrar que o capitalismo não é simplesmente uma economia de trocas livres, mas uma ordem em que os vínculos entre produtores aparecem mascarados pela forma mercadoria. Assim, a discussão sobre mercadoria e dinheiro não é introdutória no sentido fraco. Ela é o alicerce teórico que sustenta toda a crítica posterior ao capital e à exploração do trabalho. Em terceiro lugar, mais valia a exploração da força de trabalho. Um dos centros da obra é a explicação de como o capital se valoriza. Marx mostra que o dinheiro só se torna capital quando é investido para produzir mais dinheiro. E esse acréscimo não pode ser explicado pela simples troca de equivalentes. A chave está na compra da força de trabalho, que é paga como salário, mas produz um valor maior do que aquele necessário para sua própria reprodução. Essa diferença é a mais-valia, núcleo da exploração capitalista. O trabalhador cria valor durante a jornada, porém parte desse valor é apropriada pelo proprietário dos meios de produção. O livro explora essa relação com rigor para demonstrar que o lucro não nasce de um milagre do mercado, mas de uma organização social específica do trabalho. A análise também ajuda a distinguir entre capital constante, ligado aos meios de produção, e capital variável, ligado à força de trabalho, mostrando por que somente o trabalho vivo cria novo valor. Essa formulação é decisiva porque desloca a origem da riqueza do capital em si para a atividade humana subordinada ao capital. Em quarto lugar, acumulação primitiva e formação histórica do capitalismo, Marx insiste que o capitalismo teve uma origem histórica concreta e violenta e não um nascimento espontâneo, baseado apenas em poupança ou empreendedorismo. Ao tratar da acumulação primitiva, ele descreve os processos que separaram os trabalhadores dos meios de produção e criaram, de um lado, proprietários de capital e, de outro, pessoas obrigadas a vender sua força de trabalho. Esse processo inclui expropriações, transformação da terra e de outros bens em propriedade privada e formação de uma massa de trabalhadores despossuídos. A importância dessa parte do livro está em desfazer a ideia de que o capitalismo se apoia em contratos livres entre indivíduos já iguais. Na verdade, ele depende de uma história de violência social que reorganiza a produção e concentra os meios de produção. Essa dimensão histórica é crucial porque mostra que o capitalismo não é uma condição humana permanente, mas uma forma social determinada, construída por processos concretos. Ao recuperar essa origem, Marx reforça seu argumento de que o sistema pode e deve ser analisado como resultado de relações históricas específicas. Por último, contradições internas, crises e limites do modo de produção capitalista, o capital não apresenta o capitalismo como um sistema estável e harmonioso, mas como uma totalidade atravessada por contradições. A busca incessante por lucro impulsiona inovação, concorrência e aumento da produtividade, mas também aprofunda tensões entre produção social e apropriação privada. A competição entre capitalistas, a pressão sobre salários e a necessidade de ampliar continuamente a extração de mais-valia criam desequilíbrios que podem se manifestar em crises. Para Marx, essas crises não são acidentes externos, elas pertencem à dinâmica do próprio sistema. O livro, por isso, combina análise econômica e crítica estrutural, mostrando que a expansão capitalista carrega limites internos que retornam como desemprego, superprodução, concentração de capital e instabilidade. Essa visão diferencia Marx de autores que tratam crises como falhas pontuais de gestão. Em sua perspectiva, a crise revela a lógica profunda do capital e suas contradições insolúveis dentro da própria forma capitalista de produção. Essa leitura que mantém a obra atual para debate sobre desigualdade, exploração e instabilidade econômica. Em conclusão, o Capital é indicado para leitores interessados em teoria econômica, filosofia social, histórias do pensamento político e crítica do capitalismo. Também é valioso para estudantes e pesquisadores que desejam compreender a lógica interna das relações de classe, a formação do valor e a origem histórica da acumulação capitalista. Mesmo em edição de extratos, a obra conserva sua densidade conceitual e sua relevância analítica, oferecendo uma síntese acessível de um texto que marcou profundamente o debate moderno sobre trabalho, dinheiro e exploração. O que o distingue de livros introdutórios sobre Marx é justamente sua centralidade teórica, em vez de apenas resumir ideias gerais. Ele apresenta os mecanismos fundamentais que estruturam a crítica marxiana da sociedade burguesa. Isso faz com que o leitor não encontre apenas uma denúncia do capitalismo, mas uma explicação sistemática de seu funcionamento. Para quem busca entender por que o capital segue sendo referência após mais de um século, a resposta está na combinação entre rigor conceitual, alcance histórico e força interpretativa diante das crises do presente. Se você quiser apoiar Karl Marx, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast.